Um primeiro ponto que eu gostaria de colocar, e eu preparei uns slides para isso, é que a questão dos direitos humanos, como tema, não pode ser tratado de forma isolada do conjunto das políticas públicas, e sim que deve estar presente de forma transversal em todas as políticas públicas, em todas as questões que são cruciais para o conjunto da sociedade. Então, esse é um primeiro ponto, é uma primeira ponderação. Então, embora nós reconheçamos a importância, o valor e a necessidade da existência de comissões de direitos humanos nas casas legislativas, de que Minas Gerais é um exemplo, nós temos também que considerar que essa é uma questão que deve ser exemplar para todo o conjunto da atividade parlamentar. Uma segunda questão, já iniciando a nossa contribuição, é problematizar a questão do desenvolvimento econômico em separado do desenvolvimento social. Essa é uma questão histórica no nosso país. Nós sempre pensamos em desenvolvimento econômico como uma coisa de mercado, né? Essa abstração que atinge a vida de todos nós. E desenvolvimento social como uma coisa secundária ou que vem sendo tratada de forma negligenciada por muitos governantes. Então, nós queríamos colocar um primeiro ponto de que nós entendemos, na perspectiva dos direitos humanos, que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social e vice-versa. E que não existe desenvolvimento sem direitos humanos. Não é possível falar em desenvolvimento sem direitos humanos. Para a gente abordar isso aí, nós vamos colocar a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um critério de avaliação do desempenho econômico dos países, dos estados e dos municípios. E nós fomos observar que a consideração para se chegar a essa avaliação tem em vista critérios como a longevidade, ou seja, a expectativa de vida do indivíduo ao nascer, a educação e a renda per capita. Nós temos que pontuar e ponderar que alguns aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um país, de um estado e de uma cidade, como a realização das potencialidades das pessoas e a qualidade de vida dos cidadãos, não pode ser desconsiderada para se chegar a um patamar que possa ser considerado minimamente justo nesse aspecto do econômico. E aí nós colocamos as seguintes perguntas para nós avaliarmos. Desenvolvimento para quê? E a segunda pergunta, desenvolvimento para quem? Para quem têm sido pensadas as políticas de desenvolvimento em nosso país, em nossas cidades e em nosso estado, particularmente? Nós vamos buscar lá na nossa Constituição a resposta para essa pergunta. Qual a função social do desenvolvimento? E ela vai nos dizer, no artigo 193, que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Por aí a gente já teria elementos de sobra para dizer que nós estamos longe de alcançar esse objetivo. E no artigo 3º, estão lá explicitados os objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí nós temos que considerar, até a partir das falas que me antecederam, que esses objetivos não estão sendo cumpridos. E nós temos vários indicadores para demonstrar isso. Eu vou trabalhar com base em 3 questões, porque o tempo é muito curto para a gente abordar todos eles. Eu vou enfocar a questão do direito das crianças e dos adolescentes em nosso estado, a questão prisional, que também é alarmante, e a questão do direito à cidade. Vamos ver se eu consigo trabalhar nessa perspectiva. E aí eu fui buscar lá um conceito de direitos humanos para nós refletirmos, embora o tempo seja curto, mas que nos ilustra alguns elementos dessa reflexão. E aqui nós estamos considerando os direitos humanos como conquistas históricas discursivas que decorrem de exigências ou aspirações éticas de liberdade, igualdade e dignidade humana, defendidas em processos de lutas e resistência política e projetos de emancipação do ser humano contra a desigualdade, a violência, o arbítrio e a injustiça nas suas variadas formas. E aqui o que eu queria pontuar é o seguinte: enquanto nós não conseguimos realizar essa primeira parte, que é atender essas exigências ou aspirações éticas de liberdade, igualdade e dignidade, nós vamos estar constantemente, frequentemente, enfrentando, tendo que suportar ou lutar contra a desigualdade, a violência, a injustiça. E de que forma nós vamos fazer isso? Os movimentos sociais têm tido um protagonismo nesse sentido, realizando controle social, pressionando pelas legítimas reivindicações da sociedade, como a questão da igualdade racial, que a companheira está me mostrando aqui, né? Mas nós vamos ter que utilizar muitas vezes artifícios não democráticos, como a censura à imprensa, por exemplo, né? A criminalização das lutas sociais, dos movimentos sociais. Nós vamos ter que afastar ou segregar segmentos que demonstram a pobreza e a miséria extrema, como são o segmento da população em situação de rua, né? Então, os direitos humanos traçam esse patamar. Eles estabelecem esse horizonte para nós, né? E os nossos projetos de políticas públicas estão ainda ignorando essas diretrizes e esses pressupostos que nós estamos tentando defender. E um dos pontos que nós vamos estar falando aqui, até fundamentadas na obra de Amartya Sen, o economista indiano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998 e que escreve a obra Desenvolvimento como Liberdade, a efetivação dos direitos humanos requer uma cidadania ativa. E o que significa cidadania ativa? Os cidadãos participando da esfera pública, trazendo suas legítimas reivindicações, levando sua contribuição para que as políticas públicas atendam às suas necessidades, ao conjunto da população e não apenas a setores já favorecidos e dominantes, que são as elites econômicas do nosso país, que historicamente sempre ganharam privilégios, né, e não direitos, na verdade. Porque os direitos ou são de todos ou não são de ninguém. Então, nós falamos, a efetivação dos direitos humanos requer uma cidadania democrática. E aí é que esse autor vai chamar isso das liberdades políticas. Ou seja, as liberdades políticas são um elemento fundamental do desenvolvimento econômico. Sem essas liberdades políticas, não é possível que uma sociedade consiga se desenvolver como uma sociedade minimamente justa, minimamente adequada aos patamares éticos e ao ordenamento jurídico, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Então, nós trabalhamos muitas vezes isoladamente. A sociedade civil lutando e pressionando por políticas públicas, né, pela defesa de direitos de segmentos desfavorecidos, e, de outro lado, governantes, classe política, pensando no desenvolvimento, entre aspas, né, segundo um modelo que não atende aos reclamos da população e da sociedade de uma forma geral. Então, nós queremos colocar aqui que, além do protagonismo dos movimentos sociais, que felizmente existe, e Minas Gerais é fértil nisso, falta o protagonismo dos senhores parlamentares, das casas legislativas, da classe política. Onde é que eles estão no momento em que a comunidade está sofrendo privação de direitos, né? Privação de liberdade, são as fomes coletivas, são a negação de empregos e de oportunidades. Onde é que estão os parlamentares no momento em que as legítimas reivindicações da sociedade estão sendo levantadas e só os brados é que são ouvidas pela mídia silenciosa, surda e muda em nosso estado, lamentavelmente, né? E que só com muito, muito sofrimento é que conseguem chegar o seu choro, as suas lágrimas, até o conhecimento público, inclusive no âmbito nacional. E aí eu coloco essa pergunta também para a nossa reflexão, né? Existe uma relação entre desenvolvimento e direitos humanos? Porque, historicamente, a gente fala de direitos humanos como sendo o quê? Direito de presos, de pessoas encarceradas, né? Direito do indivíduo contra a violência policial, o que mais? Alguns falam em direitos econômicos e sociais, mas de uma forma, às vezes, muito abstrata, não é? Será que nós nos demos conta até hoje, ou não nos demos conta até hoje, de que essa inter-relação, essa interdependência entre essas diferentes dimensões dos direitos é ela que vai dar o norte do desenvolvimento e da realização das cidades, dos estados e do país? E os direitos humanos vão colocar o quê? Uma formiga no piquenique dos governantes, né? Eles são sempre mal vistos. Os direitos humanos é a turma dos chatos. Por quê? Eles vão ter que lembrar os governantes, espera aí, tem uma questão aí de legitimidade que nós estamos colocando para você. Ou seja, observe as legítimas necessidades da população e atendam essas legítimas reivindicações, ou vocês vão ter uma perda de legitimidade. Você não é mais um governante legítimo. Por mais que você cale os segmentos sociais, você criminaliza as lutas sociais, essas lutas florescem, elas proliferam, e isso que a gente chama do laço social, a teia social, vai proliferando cada vez mais. E a gente vai perceber os descompassos, que são tão evidentes para nós. Por exemplo, descompasso entre economia, entre desenvolvimento econômico e direitos humanos. Vamos lá. Pensando hoje no que chamam de desenvolvimento econômico, a nossa economia está aquecida, não está? Todo mundo não fala isso? Está lá nas rádios, está nos jornais, está aquecida? Qual é o setor mais representativo desse aquecimento da economia? A construção civil. Não é indicador? Pois é, estamos construindo prédios, estamos construindo imóveis, mansões, loteamentos fechados, né, de alto nível. E como é que está a vida desses trabalhadores que estão construindo essas habitações, esses prédios, as instituições, inclusive essa casa aqui? Como é que está a vida desses trabalhadores? Será que isso consta como patamar de desenvolvimento do nosso Estado? Será que isso é avaliado no critério de gestão de resultados? Outra questão, a revitalização do espaço urbano versus direito à cidade. Como é que é tratada a questão do uso e ocupação do solo nas nossas cidades? Historicamente, nós vemos que um lado da cidade é composto das elites, dos setores mais favorecidos, dos setores mais fortes da economia, e ali, tentando sobreviver no meio dessa realidade, seja nos aglomerados urbanos, seja nas periferias, seja morando na rua, é que está a grande maioria da nossa população, que constrói essa cidade, né? Que dá o desenho dessa cidade a partir dos projetos que ela não fez. Porque os projetos não atendem às suas necessidades e não atendem ao patamar mínimo de existência digna que todos nós já sabemos que existe. Então, nós falamos, estamos cansados de falar isso, que os direitos humanos, de forma contextualizada, eles sofrem esse grande descompasso entre um marco jurídico-político que estabelece que nós somos um Estado democrático de direito, que supõe a participação da sociedade, que supõe essa cidadania ativa, que supõe e exige o controle social, o monitoramento das políticas públicas. De outro lado, o que nós vamos ver? A ausência dessa sociedade, um modelo econômico que afasta essas pessoas da esfera pública, que produz e reproduz a desigualdade, a injustiça social, portanto, coloca essas pessoas no patamar de cidadania, que a gente chama de cidadania de segunda classe, que não é nem de segunda classe, porque isso não é cidadania, né? Nós temos aí para nós estabelecido também nos textos jurídicos, nos tratados internacionais, na doutrina, nós temos estabelecido um marco ético da igualdade na diferença, da utopia da solidariedade entre as nações, do respeito à alteridade, da justiça social. Discurso bonito, mas na prática nós temos o quê? Um marco sociocultural, marcado pelas práticas racistas, pelo machismo, pela homofobia e pelo elitismo. Então a sociedade entra nesse projeto dessa forma. É esse lugar onde as práticas sociais vão refletir exatamente esse modelo. O que sobra para as pessoas? Onde é que elas estão nesse modelo? E aí eu gosto desse conceito de violência que foi formulado pelo Johan Galtung. Vamos dar uma olhada neles? Vou pedir para vocês lerem e darem uma respirada de um minuto para pensar nele. Eu vou ler porque algumas pessoas acho que vão assistir, né? Então, os telespectadores vão precisar dessa leitura e acho que os membros da mesa também. Então, no conceito de Galtung, estamos diante da violência em situações nas quais o desenvolvimento efetivo da pessoa, no plano físico e espiritual, torna-se inferior a seu possível desenvolvimento potencial. Desse modo, a violência é definida como a causa da diferença entre realidade e potencialidade. Agora vamos entrar na questão desse ranking do desenvolvimento. Nós vamos localizar no estado de Minas Gerais, municípios que ocupam os primeiros postos no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, embora não nos primeiros, porque os primeiros são lá Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e alguns municípios do Rio de Janeiro. Minas Gerais tem alguns municípios nos primeiros postos, mas tem também alguns municípios nos últimos postos desse ranking, né? E no ranking dos estados, Minas Gerais está no décimo lugar. Em 2005, segundo os índices de 2005, décimo lugar no índice de desenvolvimento humano. Na educação, em 15º, comparado com os demais estados. Então, nós temos uma desigualdade entre os estados, que mostra que aquele objetivo de promover a igualdade regional não acontece, desenvolvimento regional, mas temos dentro do mesmo estado também a questão da desigualdade regional. Então, nós temos que trabalhar no enfrentamento desses desafios, ou seja, parar de produzir desigualdade, violência e injustiça social e começar realmente a enfrentar as questões que o problema do desenvolvimento e da justiça social vão nos exigir. E aí tem um argumento muito forte que o próprio Amartya Sen desenvolve e outros autores, que vão mostrar como é que a questão da desigualdade afeta o tecido social. A desigualdade social rompe ou fragiliza os laços de sociabilidade entre as pessoas. Então, o que vai acontecendo com isso? Os vínculos de pertencimento, as pessoas vão perdendo aqueles laços de solidariedade, de convivência humana. E isso afeta o desenvolvimento? Com certeza. A capacidade da pessoa de produzir, de se realizar como pessoa, de oferecer o produto dessa sua realização para o meio social, é fortemente afetado. E aí esse autor vai falar em alguns conceitos importantes como insegurança econômica. Insegurança econômica. Ele vai falar da privação de liberdade, identificando as fomes coletivas. E a pobreza como privação de capacidades. Agora eu vou pedir mais uns minutinhos, posso? Porque eu tenho que falar em alguns pontos importantes aqui, que são algumas reivindicações dos movimentos sociais. E eu começo com a criança e o adolescente. Me perdoem se eu demorei para entrar no assunto. Criança e adolescente, a Pastoral Nacional, Pastoral do Menor, em âmbito nacional, está promovendo uma campanha em favor da implementação das medidas socioeducativas no nosso estado. Por que essa campanha? Nós sabemos que a responsabilidade do estado a criação e a implementação das medidas socioeducativas em regime fechado e em semi-liberdade. Será que estão implementadas, senhores parlamentares? Será que em todos os nossos municípios o Estado já está propiciando a criação dessas unidades? Porque há um tempo atrás, eu não tenho esse dado atualizado, nós tínhamos mais de 200 jovens em cadeias, em celas do sistema prisional adulto, em condições iníquas e sem nenhuma promoção e proteção social. Então, essa é uma demanda. E os municípios que são responsáveis pela criação e implementação das medidas socioeducativas em meio aberto, que é a semi-liberdade e a prestação de serviço à comunidade, será que estão implementadas? Será que isso está sendo acompanhado pelos diversos mandatos parlamentares? Isso, sim, seria uma política de desenvolvimento, vocês não concordam? Aplicar o estatuto, que é uma lei altamente criticada, mas nunca implementada em nosso país, em nosso estado. Outro ponto que eu vou tentar lembrar também, porque já meu tempo já está encerrando, é a questão da política prisional. E aí eu tenho que trazer também uma reivindicação dos movimentos sociais de Ribeirão das Neves. Nós sabemos que Neves já sofre com a condição de cidade-presídio em nosso estado. A população sofre com isso, porque o desenvolvimento lá é altamente afetado, a qualidade de vida deles é altamente afetada. As indústrias não vão investir no município que está com essa qualidade de vida tão degradada. E aí, Neves novamente está sendo imposta, a Neves está sendo imposta novamente a construção de um complexo penitenciário. E esse é o que a gente chama da violência do bem comum, as vítimas do bem comum. E por que eu coloco aqui? Por que a população de Ribeirão das Neves tem que arcar com mais esse ônus do bem comum, que supostamente seria a construção de presídios? E unidade para 3.040 presos? E não o que prevê a lei, que seria unidades com um teto de, no máximo, 170 presos. Então, em descumprimento total da legislação estadual, está sendo imposta ao município de Neves a construção de mais essa unidade prisional. E aí, como é que fica o nosso estado? Será que seria uma política de desenvolvimento você impor mais esse ônus ao município de Neves, mais essas vítimas do bem comum? Por que não no Belvedere? Por que não no bairro Santo Agostinho, Luxemburgo? Por que não nos municípios mais desenvolvidos do estado? Neves já paga um alto custo. A renda média do município, do morador de Neves, comparada com os demais municípios, é de pouco mais de R$ 260,00. Olha a qualidade de vida desse cidadão. E um terceiro ponto, que infelizmente não vou poder aprofundar, é a questão do direito à cidade. Já foi falado pelo professor Emílio a questão das ocupações urbanas. Nós temos a questão, a exigência de uma reforma urbana. Então, existe um fórum nacional pela reforma urbana. Como é que está sendo acompanhado pelos nossos parlamentares? Pela nossa classe política? Será que está sendo acompanhado e de que forma? Será que a classe política está voltada novamente para atender os interesses só do capital, sem entender que a sociedade precisa de atendimento, de políticas públicas, de promoção da dignidade humana, da qualidade de vida das pessoas, para que elas possam simplesmente levar esse estado ao melhor ranking de desenvolvimento que se pode esperar? Então, nós temos aqui colocado para essa casa legislativa, para a classe política em nosso estado, no âmbito também municipal, a exigência, a expectativa, a aspiração política de que essa casa cumpra... Deixa eu passar aqui, que eu vou ter que pular algumas coisas. Com algumas expectativas que eu vou listar aqui. Primeira, promover a dignidade da política. Ou seja, fiscalizar as ações e omissões do poder público com independência e autonomia. Isso acontece? Eu não tenho essa certeza, lamentavelmente. Segundo, valorizar o regime democrático, o que significa fortalecer a esfera pública, ouvir, dialogar e acolher as legítimas demandas da sociedade civil. Mais uma aspiração nossa. Terceiro, perceber a relação entre democracia e crescimento econômico, direitos humanos e desenvolvimento. Ou seja, não vamos mais degladiar de um lado direitos humanos, de outro lado desenvolvimento, vamos trabalhar juntos, porque é só juntos que nós podemos caminhar e crescer. E, por último, avaliar a sua atuação e da sua instituição, tendo por base não apenas o IDH, mas o IDRH, a realização das potencialidades das pessoas, a redução da violência com valorização e preservação da dignidade humana e dos recursos naturais.